Vamos falar de saúde bucal. Sim, assunto saúde bucal, importante falar sobre isso, porque é o primeiro contato. Quando você conversa com uma pessoa, abre a boca, conversa, um sorriso, isso é importante. O assunto com o Dr. Jorge Henrique Farias Nagel, só Jorge Nagel, né, do consultório, Dr. Jorge, que fica aqui em Uruçanga, tem um assunto especial, que é odontologia preventiva e também clareamento dental, que são assuntos para hoje. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Giro Final. Obrigado por atender a Marconi. Tudo certo? Boa tarde.
Boa tarde, Ed. Boa tarde a todos os ouvintes da Marconi.
Bom, vamos falar sobre essa questão da prevenção. A odontologia preventiva, que eu creio que pelo nome já diz, é essa prevenção antes de buscar o tratamento em si por algum problema, né? Imagina, né, doutor Jorge?
Com certeza. A prevenção é melhor para a tua saúde, para o teu bolso. Ela não tem coisa melhor do que tu prevenir antes de o problema ser instalado, né? Uhum. E na odontologia, como qualquer área da saúde, assim, ou até fora da área de saúde, a prevenção é importantíssima.
Uhum. Porque quando a gente fala na questão médica mesmo, do cuidado com o corpo, é similar, né? Geralmente as pessoas deixam para buscar o dentista também, assim como o médico, né? Um clínico geral, sei lá, dependendo da especialidade, quando está com uma dor no estômago, uma dor na barriga, uma dor na garganta e no dente também. Quando dá aquela dorzinha lá que já está cariado, mais ou menos
muita
assim.
Muita gente já vê assim, ou está com dor ou porque quebrou o dente da frente, né?
Aí, bateu
a emergência estética, está sem o...
Isso é prejudicial daí também para a própria saúde ali do bucal, né? Deixar para a última hora, né?
Com certeza, porque às vezes tu fazendo a prevenção, o que seria a prevenção? Então vamos ver aqui. É tu ter os teus cuidados bucais, o que seria? Fio dental, escovação, depende do caso, enxaguante com antissépticos ou às vezes enxaguantes com flúor e a importância da visita no seu dentista, né?
E pode, você falou dos enxaguantes aí, né? Tem muita gente que às vezes tem, talvez um mito, né? Não usa porque vai estragar mais o dente ainda. Não, é necessário. Faz a escovação, fio dental e o enxaguante. Ou tem algum específico que não pode usar, dependendo o que não se pode usar?
Assim, né? Eu não sei se a palavra necessário seria assim tão forte. Tá. Ele tem o seu uso. Tem pacientes que são realmente, né, necessários. Aqueles pacientes que... Então lá sempre com aquela gengivitezinha, tá. Aquele paciente o quê? Que tem dificuldade da higiene, algumas vezes problema motor, né? Ele não consegue escovar direito. Então o antisséptico vai fazer o quê? Vai diminuir o tanto de bactéria que tem na tua boca, consequentemente vai diminuir formação de placa e, né, a desmineralização do esmalte por esse ácido que as bactérias da placa fariam. Então, alguns pacientes realmente é muito bem indicado.
Uhum. Porque tem quando a gente fala enxaguante bucal e antisséptico bucal, é a mesma coisa ou existe uma definição diferenciada ali? Qual é o que produtos?
Assim, enxaguante é qualquer coisa que tu vai fazer o bochecho. Tá. Mas o antisséptico é esse para bactéria, né, para diminuir essa formação. E tem aplicação de flúor, entendeu? O flúor ele é mais indicado quando? Assim, ó, paciente que tem cáries ativas. O que é cárie ativa? Ele vem hoje no consultório, uma, duas cáries. Aí ele diz que escova, passa o dental, daqui 6 meses, 1 ano ele volta, tem cárie de novo. Então a gente procura, né, colocar o flúor para remineralizar, para tentar paralisar essa situação de cárie ativa. E muitas vezes, né, as crianças que, né, estão com aqueles esmalte em formação, o flúor é bem importante também.
Esse flúor, ele já vem dentro desse enxaguante, esse antisséptico? Ou não, vocês indicam de alguma... a parte daí?
Não, aí a parte, o enxaguante, o antisséptico ia ser para, né, bactéria, diminuir placa, e o flúor já é para outra indicação.
Tá. Não, é importante que às vezes a pessoa tenha as dúvidas, vou lá, compro, pega um produto lá, que está ali na prateleira que é da questão do bucal, e pega qualquer coisa, vai e pensa que está fazendo o mesmo efeito de um antisséptico, né?
Normalmente o antisséptico vai estar lá, elimina tantos por cento de bactérias, alguma coisa assim. E o flúor está lá, só que é fluoreto de sódio, está lá aquele produto lá.
É necessário buscar uma recomendação do dentista ou eu posso utilizar um que eu acho legal lá de uma marca que me agrada?
Assim, ó, sempre é importante assim, o dentista fazer a avaliação se realmente é importante para ti. Uhum. Mas nada impede que tu vá lá e faça uso do enxaguante que te achar melhor. O que eu falo é o seguinte, é que tem muita gente que faz uso de alguns enxaguantes, às vezes que eles são mais... Como é que eu vou dizer assim? Fortes, mas com outras indicações. Um caso é o Perioguard, que é marca famosa ali, bem conhecida, que seria um procedimento para mais um tratamento. Tá. Assim, ó, tu tá lá após uma cirurgia bucal, ou então tu tem alguma bolsas profundas, uma gengivite mais chata de passar, aí tu vai usar isso aí, que é a clorexidina, ela é mais forte para isso. Mas também o que acontece? Ela causa manchas em restaurações estéticas e também o uso a longo prazo, ela dá alteração de paladar. Então, assim, ó, aquele, assim, ela é feito para um tratamento, não é aquele enxaguante que tu pode usar todo dia.
Uhum. Ah, então é melhor, nesse caso, buscar um apoio do...
Sempre é bom saber o...
Do Dr. Jorge.
Pode ser o seu dentista.
O seu dentista preferido. Mas o enxaguante, até para a gente entender aqui, porque a gente está falando do enxaguante, ali, o antisséptico, enfim, mas é sempre importante usar depois do creme dental, a pasta dental ali, ou pode ser usado sozinho? Como é que faz? Com essa recomendação, já pergunto, né, qual é o tipo de pasta de dente que a gente pode utilizar também, nesse processo todo de higienização?
Um enxaguante, tu pode usar uma ou duas vezes por dia. Se tu for usar uma vez só, o ideal é que tu faça uso de noite, ali antes de dormir, e não enxague a boca depois de usar ele, para deixar ele realmente agindo na boca, entendeu? Ao mesmo caso do flúor, é a mesma coisa. À noite e não fazer uso de bochecho com água depois dele. Por que de noite? De noite tu diminui o fluxo salivar, então assim, ó, tu tem menos saliva na boca. Então esse menos saliva na boca te causa, assim, ó, dois, não é bem problema, assim, ó. Menos saliva, então ele vai ter menos para lavar, que a saliva lava os dentes.
Ela tem esse processo, isso. Faz esse processo.
E também a saliva, ela devolve o pH neutro para a boca, entendeu? Ela tem o efeito de tamponar aquilo ali. Então, diminuindo a saliva, teu dente está, entre aspas, menos protegido. E ao mesmo tempo, o enxaguante vai ficar mais tempo em contato com a boca, porque ela não vai lavar, então
pode
ter mais tempo.
À noite, tranquilo.
O ideal é à noite e não enxaguar a boca com água depois.
Uhum. Voltando ali sobre a questão da pasta de dente, como é que faz, então, esse processo? A recomendação certa para fazer essa prevenção, né? Faço escovação, fio dental, enxaguante.
Assim, a escovação e fio dental, assim, não importa a ordem.
Não importa, né?
Qual é o que é primeiro?
Tem que limpar.
Tem que limpar. E assim, sempre após cada refeição. Fio dental no mínimo uma vez por dia. E a escovação sempre após cada refeição.
Então, à noite, já que... Ah, vou deixar fazer tudo à noite. Posso?
Fiz as escovações já.
As escovações ao longo do dia, mas eu digo fio dental.
Fio dental, enxaguante, isso, pode ser. Seria bem bom fazer de noite. Isso.
Questão da pasta dental: qualquer tipo é recomendado? O que o Dr. Jorge indica para os pacientes, com toda essa vasta experiência na área?
Assim, hoje em dia, todas as nossas pastas, as normais aí, que é aquelas que não dizem que não tem flúor, já tem flúor. Então, isso é importante, todas elas têm flúor. E as pastas têm as indicações das pastas, que hoje em dia tem assim, tem a pasta que é indicada para aquele que quer manter o clareamento, que daí ela já tem o teu cuidado, porque normalmente ela é um pouquinho mais abrasiva. Então, tu quer manter o clareamento, mas tem que ver se tu já não tem algum problema de recessões dentais, coisa assim. Então, já tem que saber se aquela... Tu pode usar aquela pasta.
Tem equilíbrio daí.
Tem. Aí, assim, tem aquela pasta que já tem dessensibilizante, para quem tem aquela sensibilidade ao frio. Tem a pasta que tem já algum produto para gengivite. Então, tem as pastas, tem as suas indicações.
Ah, depende daí. Eu posso procurar uma que seja mais aconselhável para o que o meu dente, ou a minha gengiva precisa.
E isso aí o teu dentista pode dizer assim, não, o teu caso, melhor tu ter uma pasta com essa composição para...
Em relação a crianças, tem aquelas pastas que é coloridinha, tem um saborzinho, elas têm um efeito também para a criança, para o dente da criança, ou um adulto poderia usar também, não?
Assim, a pasta dental de criança, normalmente, ou ela não tem flúor, ou ela tem o flúor um pouco mais baixa a concentração. Porque o risco é da criança engolir, entendeu?
Tá.
Mas se não, ela é pasta igual às outras, só tem um gosto diferente.
Mas ela limpa. Se o adulto quiser utilizar, posso usar, ela vai fazer a limpeza. Pode. Porque limpa é a escova, né? Sempre fala.
A escovação é o principal. Tem o flúor, tal, mas o principal é tu escovar.
Então, se vamos supor aqui numa suposição, se eu usasse uma de criança que não tem flúor, usasse ali uma escovação bem escovada, tal, fio dental, e usar depois esse enxaguante com flúor, daria o mesmo efeito ou não?
Daria.
Daria o mesmo efeito? Muito bom. Aí, nessa limpeza que a gente faz diariamente, ela faz a limpeza, né? Que não sei se a gente pode dizer que ela limpa totalmente o dente, porque tem aquelas limpezas que a gente faz no dentista, que vai lá, passa, é uma maquininha que a gente pode falar, faz a limpeza no dentista. Isso tem que ser feito há quanto tempo e de quanto em quanto tempo, né, se faz essa limpeza no dentista? Isso é recomendado também, né?
Isso. Assim, o recomendado é aquela história do 6 em 6 meses.
6 em 6 meses.
Mas isso aí é uma média.
Tá.
Tem pacientes que teriam que ir de 2 em 2 meses e tem pacientes que podem ir uma vez por ano. Isso aí que vai determinar é o dentista conhecendo a história do paciente dele. Por que que é importante essa limpeza do dentista? Porque assim, ó, o dentista vai achar lá aquela sujeirinha numa região que tu não consegue higienizar, ou que tu às vezes não está prestando atenção, ele vai te mostrar, ó, aqui tu não está chegando, tá. Aqui está acumulando cálculo, está acumulando placa. Então o dentista, além de higienizar, ele vai te ensinar assim, ó, esse lugar aqui tu tem que prestar mais atenção, mais capricho. Outra coisa, o dentista, essa visita não é só a... Ele não vai só fazer a limpeza e te mandar embora. Ele vai fazer todo o exame clínico e aí ele vai ver muita coisa lá no comecinho, entendeu?
Numa limpeza pode, tipo, cria alguma... Como é que a gente pode dizer? Cria uma casquinha, alguma coisa aí para ser melhor entendido para o nosso ouvinte. E dentro, no momento da limpeza, fazendo essa limpeza ali no dentista que tem, passa aquele produto, enfim... Consegue se achar uma cara embaixo daqui de algum...
Embaixo é difícil.
É ela... tártaro que fala aquele, que cria aquela coisinha mais doente.
A gente chama de cálculo dental, cálculo... que a gente chamava de tártaro.
Tá.
Que nada mais é o quê? Aquela placa bacteriana.
Tá,
que o fica biofilme que tu ali. Não conseguisse higienizar, tu não conseguiu passar fio dental, tu não tirasse ele com a escovação, e ele ficou a tempo suficiente para calcificar. Aquela placa calcificada... É o cálculo dental.
E pode embaixo, em alguma hipótese, ter uma
difícil,
cárie? Não.
Embaixo dele mesmo é difícil. O cálculo, o problema maior dele são o quê? Gengivites e periodontites. Acontece perda aqui de o quê? Pra... A gengiva foge dessa sujeira e muitas vezes começa a reabsorção óssea e aí os problemas são mais no tecido de sustentação e não no dente em si, o cálculo, né?
Entendi. Dr. Jorge Henrique Farias Nagel hoje está conosco aqui no estúdio falando da saúde bucal. A gente está falamos da odontologia preventiva, que é importante, todos têm que fazer, né? Para evitar aí a perda de um dente no futuro. E a gente fala também sobre o clareamento dental. E a gente quer saber de você sobre essa questão do clareamento, né? Porque tem um tratamento, como é que funciona tudo isso, né? E se é necessário todos fazerem esse clareamento, para quem que é indicado, né? Mas como é que funciona esse clareamento dental, geralmente?
Na verdade, assim, o clareamento é uma busca estética do paciente. Ele quer que os dentes fiquem mais brancos. Tá. Então, assim, ele vai chegar lá, eu quero fazer um clareamento. Aí nós vamos fazer o quê? Vai ser feito um exame, ver se ele não tem nenhum problema já de cárie, ver se ele não tem problema, algumas trincas que podem causar sensibilidade. Tá. E aí nós vamos ver o que ele quer. Assim, ó, ele tem pressa naquele clareamento, ele tem alguma sensibilidade já nos dentes para fazer aquele clareamento. E a gente pode oferecer o quê? Ou o tratamento caseiro supervisionado, né? Que é aquele com as moldeirinhas, com gel.
Tá.
Ou o clareamento que a gente faz no consultório.
Ah, tem dois tipos aí. Mas quem define isso é o dentista? Você vai lá, não, então tem que fazer isso aqui no consultório. Ah, tem que fazer isso em casa. Quem é que decide?
Não, assim, ó, o que que eu falo assim, ó? Aquele caseiro, o paciente ele tem que ser mais disciplinado, entendeu? Vai fazer uma moldagem, aí vai te dar uma moldeirinha, tu vai ter que usar ela 2 a 3 horas por dia, vai ser um tratamento que varia ali de 2 a 4 semanas, que tu tem que usar todo dia aquilo lá.
A pessoa então, tem que ser mais centrada no que está fazendo.
Bem disciplinada. Outra coisa, se ela tiver alguma sensibilidade, aí fica aquela dorzinha chatinha, tá. Se a gente não
mas
consegue
suportável.
Controlar. Suportável, sim. Uhum. Ou controlável, né? A gente consegue...
Ah, tá.
Porque o gel, hoje em dia, a gente tem 3 concentrações, às vezes pega uma concentração mais baixa para aquele paciente... O outro uma concentração mais alta, não é uma receita de bolo, entendeu?
Ah, entendi.
Varia de paciente para paciente.
Esse é o que é feito caseiro, daí, esse gel utilizado. Ou o gel utilizado em casa e também no do dentista também é o mesmo gel? Não,
o gel é o mesmo, o que muda é a concentração.
Tá.
Porque o gel aquele usado no consultório, a concentração é bem mais alta e ela seria prejudicial à tua gengiva, entendeu? Ela queima a gengiva, então tem que ser feita toda uma proteção na gengiva para fazer aquele clareamento.
E é mais rápido no consultório para fazer?
É, porque assim, ó, no consultório tu vai fazer ali, ó. De 1 a 3 sessões no consultório, dura ali mais ou menos, depende do gel que tu usa, tu vai 40 minutos até 1 hora e meia no consultório, tu vai fazer.
Ah, deve ser mais forte então mesmo.
Então, e assim, ó, normalmente já naquela primeira sessão tu já tem aquele efeito, assim, aquele branqueamento na primeira sessão. Então, ele faz ali, ele ainda continua atuando mais, pelo menos uma semana. Então, tu fez aquela primeira, tu tem uma festa no semana que vem. Melhor fazer de consultório para ter o efeito rápido e já conseguir...
Ah, sim, porque daí a pessoa, se ela fizesse caseiro, ia ter que esperar, ia passar a festa, não ia ter o efeito necessário.
Isso
ainda.
Mesmo.
Você falou antes da sensibilidade, né, até das pastas de utilizar, mas nessa questão, até como tem esse gel que ele dá essa sensibilidade maior, pelo que eu entendi, aí, mas a pessoa pode fazer normalmente e só utilizar a concentração mais baixa que vocês indicam, então, desse gel para o clareamento.
Sim, o clareamento caseiro, como eu estou falando, a gente vai usar várias concentrações. Aquele paciente que suporta mais o esmalte mais rígido, não tem problema nenhum, tu pode botar uma concentração maior. Aquele que já tem alguma sensibilidade, a gente usa a concentração melhor para dar mais conforto e o tratamento for ficar mais fácil para o paciente, né?
Além da sensibilidade, há alguma contraindicação? Algum paciente que não pode fazer esse clareamento?
Assim, ó, por falta de estudos assim, mais voltados, assim, ó, se evita gestantes, mulheres estão amamentando, que não tem estudo dizendo se aquele gel vai para a corrente sanguínea, se vai fazer alguma coisa mais profunda. Então, não, se evita, né? Crianças, porque o quê? O dentinho dela é mais fininho, pode dar mais sensibilidade. E alguns pacientes, casos assim, oncológicos, mas é bem raro, assim, essa... Vai estar, por exemplo, gestante, criança, vai ser... por um período ela não vai poder fazer, claro. E depois não, a contraindicação não é uma contraindicação absoluta, né?
Aham. Ah, interessante. É bom saber, até porque às vezes vai, a pessoa fica com aquele receio, não vou fazer, porque vai...
Assim, não tem nada que diga que faz mal, mas, assim, mas não tem sugestão, não. Vai que é seguro, então... Melhor evitar ali,
não,
né?
Pode engolir, tá... Não pode engolir o gel, aquele que...
Não, porque na verdade tu não engole, porque o consultório não vai nem em contato com o outro tecido.
E aquele fica só
no aquele outro mesmo, fica ali dentro daquela moldeirinha também não...
Depois só tira e lava e guarda, né? Sobre a alimentação, tem alguns mitos também. Café, não posso. Dá para comer normalmente quando faz clareamento? Dá para se alimentar de todas as maneiras, não?
Isso aí é uma coisa que muita gente não fazia clareamento por causa disso, né? Mas o... Voltando, os estudos ali hoje mostram o quê? Que esse, um café, um vinho, ele vai fazer um escurecimento, por exemplo, extrínseco, que é por fora, porque o clareamento, o que ele faz? Ele vai entrar um óxido lá no teu dente, ele vai quebrar moléculas grandes que dão essa sensação de escuro e vai dar essa... O dente vai ficar mais claro, né? Então, assim, ó, essa sujeirinha do vinho, do café... Ele é só por fora, então é só tu escovar os dentes.
Já sai.
E já sai. Então, nada impede. Hoje em dia não tem mais essa restrição de alimentação com couro. Isso aí, eu que já sou mais velho, assim, antes a gente tinha até uma listinha, dava o paciente, tu tem que evitar isso, comida com molho, o café, o vinho. Hoje em dia isso aí já caiu.
Mas aí usei a plaquinha ali para o clareamento. Tem que esperar um tempo para poder se alimentar depois ou pode já... Tirei a plaquinha, já posso me alimentar na sequência ou não?
Pode, dependendo. Porque ela já vai ter... O gel, né, assim, ó, tu usando ali aquelas 2-3 horas, o gel já vai ter perdido o efeito dele, já vai ter feito o que tem que fazer.
Tá.
E ele já está quase neutralizado ali, então já está como se estivesse sem gel. Tu vai enxaguar a boca tal, e tal, vida bom. Normal.
Quer saber mais? Passa lá no consultório odontológico do Dr. Jorge Nagel, que fica, repita pra gente sempre bate aqui na tecla, mas é bom as pessoas saberem endereço, telefone, falar lá com a Clara, com a Gabriela, né?
É ali na Rua Barão do Rio Branco 9, sala 404, é ali na frente da Cinderela.
Edifício Aliança,
isso, Aliança, né? Em cima ali onde era o Foto Prado, para quem é da Uruçanga há mais tempo. Aí é só ligar lá, ou falar com a Gabriela ou com a Clara. Aí liga, o convencional é o 3465-3813 e o celular é 99999-2360.
E aí marca um horário lá, uma consulta com o Dr. Jorge, faz a avaliação, depois faz um tratamento.
Isso mesmo.
Que precisa, né?
E uma coisa que só ficou fora ali quando a gente estava falando sobre a prevenção ainda.
Certo.
Uma coisa importante que eu considero hoje é o quê? É fazer exames de imagem, entendeu?
Tá.
O que é esse exame de imagem?
Mostra melhor?
Não, o que é o exame de imagem? Tu imagina assim, os teus dentes da frente, eles são estreitos, então tu consegue, o dentista consegue ver a cárie ali no meio dos dois dentes.
Tá.
Mas agora um dente de trás, a face dele, o contato entre um dente e outro é muito grande. E ali a pessoa, que principalmente aquela que não é habituada a usar o fio dental, ali começa a desmineralização.
Tá.
Então ali, a importância dessa ida frequente ao dentista, não só para fazer a limpeza, como para ele examinar, para ver se ele já vê alguma alteração de cor e já pedir esses exames que tu consegue, pela radiografia, uma cárie lá no comecinho, que já começou, já fez o furinho no esmalte, tu já consegue pegar ela lá no comecinho. Então isso aí é importante nessa parte de prevenção que eu tinha deixado de fora ali no começo.
Mas aí, nessa consulta que a pessoa faz com você ali no consultório, você já tem essa habilidade, já pede, já faz esses exames?
Isso, é importante tu fazer esses exames assim periódicos. Então, é aquela que eu falo, tu, quando a gente tem um paciente, aquele que está ali contigo faz tempo, tu já tem toda aquela...
tem a intimidade.
Não é a intimidade que eu digo assim, tu já conhece como é o comportamento daquele paciente, aquela boca. Tu já sabe assim, ó, pô, atendo ele faz 5 anos, fiz já radiografia, esses tal, não tem nada. Então a gente pode espaçar mais essas, tanto a limpeza, se tiver tudo certo, quanto outros exames. Agora, o paciente, se no começo, a gente tem que, né, conhecer o paciente.
Muito bom, importante. Doutor Jorge, obrigado pela presença aqui conosco. Mais uma vez, é importante a gente falar saúde bucal, porque é todo dia, né? As pessoas precisam estar ligado aí à vida da pessoa, à qualidade de vida também. Grande abraço, mande aquele alô especial. Então deve estar ouvindo lá, né? A Clara, a Gabriela.
A Clara não perde um programa do Marconi,
grande
né?
Grande abraço para elas lá. Né? E até uma próxima oportunidade para a gente falar mais sobre a saúde bucal.
Então tá bom, eu que agradeço e boa tarde a todos.